Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Polícia de Roraima inicia programa de acompanhamento a vítimas de violência doméstica. Indígenas cobram demarcação de terras e denunciam violência em Brasília. Bois de Parintins e Ministério dos Povos Indígenas articulam feira de artesanato para o festival. E cantor santareno lança música que enaltece paixão pelo samba e futebol.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, reconheceu a situação de emergência em 7 cidades afetadas por desastres. Maranhão e Roraima integram a lista. Confira com Larissa Galli.
A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta quinta-feira, 11 de junho, a situação de emergência em 7 cidades afetadas por desastres. Estão na lista municípios dos estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Minas Gerais e Roraima. Para conferir a lista completa, acesse mdr.gov.br. Com o reconhecimento federal, as prefeituras já podem solicitar recursos para ações de defesa civil, como distribuição de cestas básicas, água potável e kits de higiene. Juliana Moretti, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, explica como os recursos podem ser aplicados.
Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados em 3 frentes: ações emergenciais para socorro e assistência às vítimas de desastres, como, por exemplo, o fornecimento de kits de alimentos, de higiene e apoio logístico, o restabelecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água e a desobstrução de vias, e, por fim, na recuperação de áreas afetadas por desastres, como, por exemplo, as ações para a reconstrução de infraestruturas públicas e residenciais atingidas.
Para saber mais sobre as ações do Governo Federal em Proteção e Defesa Civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Larissa Galli.
Indígenas de Tocantins e Goiás cobram demarcação de terras e denunciam violência e precariedade educacional em Brasília. Lideranças de 10 povos denunciaram invasões, destruição de áreas sagradas, precariedade nas escolas indígenas e dificuldades de permanência no ensino superior durante reuniões com órgãos federais. Os detalhes com a Adespésia.
Lideranças de 11 povos indígenas de Goiás e Tocantins estiveram em Brasília no mês de maio para cobrar a desintrusão de seus territórios, a demarcação das áreas ainda não regularizadas e o acesso a políticas públicas de seguridade social. A delegação denunciou a atuação de grupos políticos, empreendimentos turísticos, a presença de fazendas e a exploração do território pelos invasores, o uso criminoso do fogo para expulsar os indígenas e a disseminação de notícias falsas com o objetivo de desinformar e criminalizar os povos. Maialu Carajá, presidente da Associação das Aldeias Buridina e Bedé Buré de Aruanã, em Goiás, fala sobre os desafios que seu povo enfrenta.
Vim a Brasília atrás dos nossos direitos, da nossa demarcação de terras. A princípio, nós temos 3 áreas, na aldeia Buridina, na Bedé Buré e no Mato Grosso. Estamos com invasões até dentro das terras onde eram os nossos cemitérios. Foram tirados os ossos dos nossos antepassados, jogados no rio e feito um guarda-barco lá. Dentro das nossas áreas, a gente recebeu uma, que é o dos mais pobres. Esses a gente ganhou, 4 casinhas. Outras casas a gente não ganhou. São casas essas onde tem prefeito, onde tem deputados, onde tem pessoal da Câmara e são advogados. Então, assim, para ficar mais difícil, eles cortaram os nossos processos. Então, processos que era de uma área toda, eles cortaram para ficar mais difícil da gente ganhar, mas está dentro das nossas terras e estamos atrás dos nossos direitos e da nossa demarcação.
O acesso à saúde, saneamento e educação também esteve entre as demandas apresentadas pelas lideranças em Brasília, principalmente para que a educação escolar nas séries iniciais seja específica aos indígenas, direcionada, intercultural, bilíngue e comunitária. Se por um lado há povos que ainda não possuem escolas indígenas em suas comunidades, devido à ausência da demarcação de seus territórios, por outro, os povos denunciam a precariedade da infraestrutura das escolas existentes.
Estamos aqui em Brasília trazendo as demandas da nossa comunidade, que está faltando e cobrando também o que já foi mandado. Um dos pedidos que a gente veio trazendo, o laboratório informático, que a escola indígena não tem. Uma das demandas também é pedindo campo de futebol e ampliação dos espaços das escolas, que com o passar do tempo vai aumentando os alunos, então o espaço fica pequeno, e ampliação das escolas também, reformas, e muitos também, tem muitas aldeias que precisa de construção mesmo, do zero. Estão na situação precária, banheiro sem porta, pisos quebrados, então a gente está aqui trazendo essas demandas. Temos também a questão da proteção territorial, que é a proteção contra os fazendeiros, os pescadores ilegais que entram no nosso território para estar fazendo pescarias ilegais e tirando da Ilha do Bananal para venda ilegal, né?
Para os indígenas, superar os desafios da educação escolar indígena básica é apenas uma das etapas. O acesso e a permanência de estudantes indígenas nas instituições de ensino superior representam outra barreira a ser enfrentada. A delegação também chamou atenção para a demora na conclusão dos processos de demarcação das terras tradicionais, pois sem a demarcação das áreas, não há escolas indígenas. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Militar de Roraima iniciou o programa de acompanhamento a vítimas de violência doméstica em Rorainópolis. A ação prevê visitas, monitoramento e encaminhamento das vítimas à Rede de Proteção Social e Institucional. Lauane Gonçalves traz as informações.
A Polícia Militar de Roraima iniciou o programa Ronda AMI no município de Rorainópolis, com visitas e acompanhamento às vítimas de violência doméstica atendidas em ocorrências registradas pelo Serviço de Emergência 190 durante o primeiro semestre de 2026. Sob a supervisão da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar de Roraima, as ações serão executadas pela Terceira Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira. O objetivo é localizar e acompanhar pessoas em situação de vulnerabilidade por um período mínimo de 3 meses, além de promover o encaminhamento a outros serviços da rede de proteção. O comandante da Terceira Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira, Capitão Valério Matos, explica que as atividades terão início na área urbana do município e, posteriormente, serão ampliadas para outras localidades.
As ações serão realizadas, a princípio, na sede do município, aqui de Rorainópolis. E, posteriormente, estaremos visitando as demais localidades, como vicinais e as vilas de Novo Paraíso, Nova Colina, Equador e também no Jundiá. No entanto, após a triagem, os casos mais urgentes terão prioridades para visita e acompanhamento em qualquer uma dessas localidades.
As vítimas de violência doméstica e a comunidade podem denunciar por meio do número 180 ou acionar a Polícia Militar pelo 190. Em Rorainópolis, também está disponível um número funcional 95991768510, repetindo 95991768510, para ligações e atendimento via WhatsApp. Além das visitas e do acompanhamento das vítimas, o programa Ronda AMI também promoverá palestras e ações integradas com órgãos estaduais e municipais, fortalecendo a rede de proteção às pessoas em situação de violência doméstica. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, TAA fortalece a agricultura familiar em municípios do Pará.
Yeah. Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E a Igreja Católica de Manaus recebeu títulos definitivos de 10 imóveis pelo programa Manaus Legal da Prefeitura. Os documentos foram entregues pelo processo simplificado de regularização fundiária. A entrega de 10 títulos definitivos de imóveis que pertencem à Igreja Católica aconteceu na manhã da última quarta-feira na sede da Arquidiocese de Manaus, localizada na zona sul da cidade. A regularização aconteceu por meio da modalidade REURB específica, destinada às propriedades não residenciais. Nessa especificidade, o processo é executado de forma mais ágil, acessível e com segurança jurídica. Durante a cerimônia de entrega, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, destacou as frentes de trabalho da igreja e garantiu a entrega de mais títulos definitivos.
A gente está promovendo meritoriamente, dando à Igreja Católica o registro de imóveis de 10 paróquias, igrejas, templos, que já era uma luta histórica da Igreja Católica. E eu, como prefeito de Manaus, estou muito feliz no dia de hoje. Nós já estamos com mais 10 para ser entregue daqui a mais 30 dias, ou seja, uma luta da Igreja Católica de tantos anos agora se tornando uma realidade. O serviço que a Igreja Católica presta não somente com a Fazenda da Esperança, mas com tantas outras frentes no município e no nosso estado é gigantesco.
O bispo auxiliar de Manaus, Dom Zenildo Lima, também participou da solenidade, agradeceu ao poder público pela iniciativa e ressaltou a importância desse tipo de ação para os beneficiados.
Eu acho que é muito importante nós termos presente que no processo histórico da nossa cidade nós temos atores sociais, nós temos atores políticos que constroem a cidadania e constroem o bem comum. Então, a capacidade da prefeitura de estabelecer diálogo com outros atores é muito importante. Atitudes como esta, parcerias como estas, colaborações como estas, elas são marcantes e indicam criatividade e indicam capacidade de gestão. Parabéns à prefeitura, nós como Igreja Católica estamos muito agradecidos, mas a população que aos poucos também vai se tornando destinatária e sobretudo a população destinatária dessas iniciativas vai se sentindo agradecida pela singularidade da ação do Poder Público Municipal.
Responsável pelo patrimônio arquidiocesano, o padre Danival Lopes, enfatizou que a medida possibilita segurança e tranquilidade para aqueles que conquistaram e usufruem dos bens.
É histórica, pela primeira vez isso acontece, uma prefeitura apoiar, ajudar, se empenhar na regularização das comunidades. São 10 comunidades que agora se sentem muito mais seguras, seus patrimônios regularizados. Gratidão por esta parceria, esta colaboração que dá resultado.
Entidades religiosas representantes das comunidades Raio do Sol, Santa Inês, Cidade do Leste, Castanheiras 1, Fortaleza e Novo Reino 1, além dos bairros Zumbi, Morro da Liberdade, Santa Luzia, São Lázaro e Betânia, podem solicitar a abertura do processo de regularização fundiária. Os representantes das instituições deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, a SEMRAF, localizada na Travessa Arthur Bernardes, com a Avenida Constantino Neri. Deverão portar a documentação da entidade religiosa e os documentos que comprovem a posse do imóvel para dar entrada no processo. Com produção textual de Nuno Lobo. E bois de Parintins e Ministério dos Povos Indígenas articularam a Feira do Artesanato para o festival. A expectativa é ampliar o alcance da iniciativa e atrair a atenção dos visitantes para a riqueza cultural dos povos originários. Acompanhe com Yolanda Mendes.
Representantes dos bois bumbás Caprichoso e Garantido, do Ministério dos Povos Indígenas e Lideranças Indígenas de Parintins, se reuniram para a realização da primeira feira intercultural de artesanato dos povos indígenas de Parintins. A iniciativa busca valorizar a produção artesanal dos povos originários, ampliar oportunidades de geração de renda para artesãos e fortalecer a presença indígena durante o Festival de Parintins. De acordo com a representante do Ministério dos Povos Indígenas, Jéssica Wapichana, a proposta representa um passo importante para fortalecer a cultura indígena e ampliar as oportunidades econômicas para as comunidades locais.
Para nós, do Ministério dos Povos Indígenas, é uma grande alegria estar construindo a primeira feira intercultural de artesanato dos povos indígenas de Parintins, junto com as organizações indígenas da região. A ideia é valorizar o trabalho dos artesãos e das artesãs indígenas, fortalecer a cultura e os saberes tradicionais, além de criar uma oportunidade de geração de renda durante um dos maiores eventos culturais da Amazônia. Mais do que uma feira, é um espaço para mostrar a riqueza dos povos indígenas de Parintins, aproximando moradores e visitantes da nossa cultura, da nossa arte e da nossa história.
Durante o encontro, os participantes também discutiram formas de apoio institucional e estratégias de divulgação para garantir a realização da feira. A expectativa é ampliar o alcance da iniciativa e atrair a atenção dos visitantes para a riqueza cultural dos povos originários. A proposta reforça a parceria entre organizações indígenas, instituições públicas e os bois de Parintins. A ação também destaca a presença dos povos indígenas na construção da identidade do festival, marcada por histórias, tradições e manifestações culturais da Amazônia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o programa de aquisição de alimentos tem fortalecido a agricultura familiar e combatido a fome em municípios do Pará. Associações de mulheres trabalhadoras rurais de Santarém, Mojuí dos Campos estão distribuindo suas produções para o programa. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A produção da agricultura familiar historicamente sempre foi muito importante para a economia e também é um desafio para as famílias de pequenos produtores viver, produzir e conservar essa porção expressiva do território brasileiro. E a implementação de programas e políticas públicas voltados para o fortalecimento e vendas dessa produção, a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, tem transformado a vida de muitas famílias agricultoras e também de associações rurais. Nos municípios de Santarém e Mojuí dos Campos, no estado do Pará, as associações de mulheres trabalhadoras rurais estão distribuindo suas produções para o programa. Maria Solange Maia, moradora da comunidade Terra Preta dos Lúcios, em Mojuí dos Campos, e que faz parte da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais Flores do Campo, relata como tem sido essa experiência e quais produtos distribuem.
Nesse programa, nós fazemos a entrega de vários produtos. Nós fazemos a entrega de produtos que são produzidos aqui nos nossos próprios quintais, nas nossas propriedades. E são produtos que eles não são totalmente orgânicos porque eles não têm o selo orgânico, mas são trabalhados em técnicas agroecológicas. E são produtos com qualidade, trabalhados com higiene. E os produtos que a gente entrega para o PA são tipo hortaliças, cebolinha, coentro, alface, couve, todos os itens assim que fazem parte das hortaliças.
Um dos desafios encontrados para a distribuição está relacionado à logística. Para isso, a associação conta com a parceria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mojuí dos Campos. No entanto, a partir dessa entrega, muitas mudanças foram observadas no trabalho das mulheres, como autonomia financeira e garantia da soberania alimentar para as populações, como destaca Solange.
O transporte que a gente faz as entregas são transporte cedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mojuí dos Campos. É uma parceria entre as Flores do Campo e o sindicato. As mudanças principalmente foram, né, a independência financeira das mulheres, garantida a soberania alimentar de cada uma, né? Isso é muito bom. A mulher fica com mais motivada a trabalhar, né? A produzir com qualidade.
A Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a MTR, também distribui para o PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Marilene Rodrigues, presidente da MTR, destaca sobre a produção entregue para as escolas, que inclui derivados da mandioca e também a galinha caipira.
Então, os produtos que nós entregamos para o PNAE ainda, mas nós também já temos a demanda para o PAA-CDS. São tudo produtos agroecológicos, produzidos do derivado da mandioca, mandioca e seus derivados. Também nós temos do pequenos animais, que é a galinha caipira. As dificuldades enfrentadas são essa questão geográfica, né? De uma escola bem distante para outra.
Ainda em Santarém, o PAA indígena também ganha destaque com a participação de cerca de 13 produtores indígenas distribuindo sua produção. A efetivação dessa categoria também reforça o compromisso do programa com os territórios indígenas, como relata Ginael Cardoso, gestor especial do governo municipal e da aldeia Braço Grande da Resex Tapajós Arapiuns.
Nós somos dos municípios que são bem contemplados com os programas de aquisição de alimento. Nós temos o PAA Nacional, o PAA Conab, o PAA Quilombola, o PAA Indígena e também tem os programas de aquisição de alimentos que são através dos projetos do governo estadual, que é chamado PAA Estadual. Porém, todo esse recurso, eles são via governo federal. O PAA Indígena é uma modalidade que Santarém já tinha há muito tempo e nós indígenas não éramos conhecedores, né? Agora, na atual gestão, nós, como indígenas, visto que eu faço parte do governo, né, fomos detectados que tínhamos um recurso ano passado, no valor de 91 mil, que nós temos prazo para execução. E com isso, nós detectamos que dentro dessa categoria, aliás, desta modalidade, que a palavra não é categoria, é modalidade, nós tínhamos 13 produtores indígenas aptos a integrar. E com isso, nós conseguimos fazer esta entrega.
O PAA, em todas as suas modalidades, não gera apenas renda para os agricultores familiares, mas também reforça a conexão direta com as instituições sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social, garantindo assim a promoção de uma alimentação saudável e digna. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Jornal Amazônia é Notícia. A informação que transforma.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E em clima de Copa do Mundo, um cantor santareno lançou uma música que une duas paixões do brasileiro, o samba e o futebol. A canção Samba Hotes, de composição do artista paraense Joe Pierre, foi divulgada nesta sexta-feira para embalar jogos do Brasil no Mundial. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Natural do município de Santarém, no Pará, o cantor Sidney Camel, conhecido como Sid, resolveu unir uma das duas paixões do brasileiro, o samba e futebol, em sua nova canção. O lançamento da canção Samba Hotes foi nesta sexta-feira, véspera da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos. Esta é mais uma música lançada por Sid em parceria com artistas paraense. No ano passado, ele regravou Hoje é por Minha Conta, de Jana Figueirella, e dessa vez Samba Roots tem assinatura do cantor e compositor John Pierre, natural do município de Itaituba, mas que tem uma carreira consolidada no cenário musical de Santarém. Sid relata sobre a parceria para a versão da canção, que tem uma pegada original mais voltada para o reggae e o pop rock, mas que ganhou uma nova roupagem no samba.
Samba Roots é o novo projeto que eu estou fazendo, é uma música do Joe Pierre, compositor daí da região, que hoje mora em Santarém. Entrei em contato com ele e ele foi muito, muito solícito comigo, muito compreensível, porque nós somos de linhas diferentes, de gêneros musicais diferentes, né? Eu sou do samba, ele é do reggae, pop, rock e tudo mais, mas ele foi muito generoso e cedeu assim a música para que eu pudesse gravar e fazer a minha versão. O Samba Roots fala de uma história também de relacionamento entre duas pessoas e conta uma situação bem, bem peculiar que eu já vi acontecer várias vezes no samba. A letra fala que as duas pessoas trocaram olhares, uma sorriu, a outra também, e que no final das contas a menina, no caso, uma das protagonistas, ela só queria estar ali para sambar, né? E aí o refrão dá a entender justamente isso, né?
Nascido no Pará, o cantor vive no interior de Portugal desde 2018. Para gravar o videoclipe oficial da nova música, Cid relata que ele e a banda foram até um campo de futebol para entrar no clima da Copa do Mundo, com a metade dos músicos brasileiros e a outra metade portugueses.
Como ela é uma música bem pra cima, e eu coloquei esse refrão aí com um coro que pode ser até um coro de torcida no estádio, eu quis ir pra temática da Copa. Aproveitei que o lançamento é no dia 12 de junho, então já antes do jogo do Brasil. Aqui, metade da minha banda é portuguesa, então nós gravamos o videoclipe num campo de futebol, e assim, foi metade da banda com a camisa de Portugal, metade da banda com a camisa do Brasil. Fizemos uma brincadeira no meio do campo lá, cantamos o hino do Brasil e o pessoal cantou o hino de Portugal.
A nova música leva os arranjos e a produção musical de Igor Reis e já está disponível nas plataformas musicais. O clipe oficial também está no YouTube, nos perfis e canais do cantor Samba do Cid. Nascido em uma família de músicos, Sidney, de 46 anos, leva o samba correndo nas veias. Desde pequeno, participava das reuniões na casa de parentes e amigos com muita música e não demorou a começar as aulas de violão em cavaquinho. Ele saiu de Santarém para fazer faculdade na capital Belém e lá deu início à carreira de artista, participando das rodas de samba da cidade e arriscando as primeiras composições. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Na hora de votar, muita gente ainda se pergunta qual é, de fato, o papel de um deputado federal e por que esse voto é tão importante para quem vive na Amazônia Legal Brasileira? A resposta começa em Brasília. É lá que o deputado federal atua, criando leis, fiscalizando o governo e, principalmente, decidindo como os recursos públicos serão distribuídos. E isso tem impacto direto na vida de quem está aqui na Amazônia, seja em grandes cidades ou em comunidades mais isoladas. Na nossa região, as distâncias são enormes, os desafios são únicos e, muitas vezes, as soluções precisam ser pensadas de forma diferente do restante do país. É por isso que eleger deputados federais comprometidos com a Amazônia faz toda a diferença. São eles que levam a nossa voz para o centro das decisões nacionais. Um deputado atuante pode garantir investimentos em infraestrutura, melhorar o acesso à saúde e à educação, apoiar projetos de desenvolvimento sustentável e defender políticas que respeitem a realidade da floresta e das populações tradicionais. Também é esse representante que pode lutar por mais recursos para combater o desmatamento ilegal, o garimpo irregular e a violência em áreas remotas. Mas é importante lembrar que o deputado federal não governa sozinho. Ele propõe debate e vota leis que afetam todo o país. Por isso, seu posicionamento em temas como meio ambiente, economia e direitos sociais precisa estar alinhado com os interesses da Amazônia. E não apenas com a pressão externa ou interesses imediatos. O voto para deputado federal muitas vezes recebe menos atenção do que deveria. Mas é um erro subestimar essa escolha. São esses parlamentares que ajudam a definir o rumo do Brasil e, consequentemente, o futuro da nossa região. Na Amazônia Legal, votar bem é garantir representatividade. É escolher alguém que conheça a realidade local, que dialogue com as comunidades, que tenha compromisso com um desenvolvimento que preserve a floresta e valorize quem vive nela. Por isso, antes de apertar o botão na urna, informe-se, conheça os candidatos, analise suas propostas, observe sua trajetória. O voto consciente é a base de uma representação forte, porque, no final, eleger um deputado federal não é apenas escolher um nome, é decidir quem vai falar em você, em nós, em Brasília. E a Amazônia precisa, mais do que nunca, ser bem representada. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.471 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens a Dispésia, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes, Laone Gonçalves, Larissa Gallic e Nuno Lobo. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.